Fala pessoal, está no ar mais um episódio do podcast Control Alt Law, melhor podcast de direito digital, segundo algoritmos enviesados a nosso favor. Conosco mais uma vez os professores Luiz Bino, Luísa Fatim, Antony Gama e hoje conosco a presença ilustre de uma convidada, doutora Leilani, da startup LexB, uma empresa de inovação dedicada em auxiliar operadores do direito nessa transição digital. Ficamos um tempo fora aí, mas já voltamos à nossa rotina. E antes de passar a palavra aos nossos anfitriões, quero agradecer a nossa convidada. Seja bem-vinda aí, Leilani.
Obrigada pelo convite aí, gente.
Leilani, fala para a gente um pouquinho sobre você, quem você é.
Bom, primeiro agradecer de novo, né, o convite e a gentileza por estar trocando essa ideia com vocês. Bom, eu sou professora, né, sou formada em direito, enfim, fiz mestrado e trabalhei por um tempo. Né, acabei me interessando pela temática de direito e tecnologia e acabei trabalhando com programação de documentos jurídicos. Foi daí que muita coisa aconteceu e abriu as portas na minha vida, né? E por sofrer tanto ali com ter que aprender a programar e como era muito diferente, né, fora da caixinha para a gente do direito que não tem esse treinamento, eu acabei me encantando e já tinha, enfim, desejo de ajudar outras pessoas também a aprenderem. E aí eu desenvolvi na empresa que eu trabalhava na época, enfim, um curso para ensinar advogados a programar. E foi daí que as coisas foram acontecendo, né? Enfim, depois fui dar aula hoje, enfim, continuo sendo professora na FGV, nas temáticas de direito e tecnologia lá aqui em São Paulo, né? E também tem a empresa com meus sócios aí, que a LexB, que a gente comentou. Que é justamente a gente percebe essa necessidade da galera do direito de passar pelo processo de transformação digital. E não é só, eu sempre brinco falando, não é só jogar ferramentas tecnológicas, né? Tem toda uma questão cultural, então tem que ajustar, tem que modificar muita coisa na empresa para entender o valor da tecnologia. Tem que ensinar, então tem que ter o pilar educacional para falar, ó, o que que é inteligência artificial, né? Tanta coisa que a gente está discutindo, como que a gente utiliza, o que que não é, e aí a gente. Tenta fazer esse movimento para ajudar a galera a se integrar muito mais e se apropriar da tecnologia como apoio, né? Não como substituição, como eu sempre falo, mas sim como apoio. Então, basicamente é isso. Hoje eu sou professora e adoro essa temática de direito e tecnologia.
Pô, vai ser um papo bem legal. A gente vai conversar sobre pensamento computacional. Agradecer aí a Luísa que fez a ponte, é amigona da Luísa. Eu esperava que você andasse em melhores companhias, Leilani, mas eu não posso deixar de agradecer que o fato de você conhecer a Luísa permitiu que a gente tivesse a oportunidade da gente poder estar conversando hoje.
Não, eu falo assim, a gente não pode ser perfeito em tudo, né? Tem que sempre ter uns amigos
Ó!
meio torto, entendeu? E a
É,
Luísa
eu vejo.
é minha amiga torta, esse é o ponto.
Eu sei, eu
Ah,
concordo
aquele amigo que
plenamente, entendo a
você
favor.
apresenta para a mãe para mostrar para a mãe que tem alguém pior que você, né?
Exatamente, sabe? Aquelas conversas de domingo para não ver aquele papo do tipo, pô, teu primo passou no concurso, tá? Mas olha essa minha amiga.
Exatamente.
Mas,
Eu
gente,
conheço a
como é que vocês
Leilani há
estão?
22 anos. E a mãe dela me adora. E a minha mãe adora ela. Então,
Verdade.
você está equivocado.
Justo.
Vou deixar bem registrado aqui que eu sou apaixonada pela Luísa, hein? Só para deixar
Viu?
registrado, para não perder a amizade depois desse podcast aqui, hein?
Desde que a Leilani era viciada em Homem-Aranha e eu em Bon Jovi com 13, 14 anos. Né, Lei?
O fato dela ser
Exato.
viciada em Marvel já mostra que ela tem um gosto melhor que o seu.
Muito. Descer aqui, né? Pelo amor de Deus.
Ai, ai, ai.
Mas e aí, gente, como é que vocês estão?
E aí, pessoal, estamos de volta. Mais um episódio. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nosso Control Alt Law. Queria aqui explicar o nosso sumiço. Semana passada foi meu aniversário e eu levei o pessoal para comemorar numa ilha paradisíaca. Mas estamos de volta. E o episódio de hoje, cara, que assunto legal. Você vai ver o tanto que esse assunto tem a ver com o seu dia e você não tinha nem noção disso.
É isso aí, pessoal. Depois de um certo recesso numa ilha paradisíaca com o Anthony, o que a gente não pode dizer se é verdade ou mentira, né? Porque Mas estamos de volta e hoje com uma convidada assim sensacional, tema relevantíssimo. Como o Antônio disse, isso está no nosso dia a dia e a gente nem imagina, a maioria das pessoas nem imaginam. É isso aí, vamos lá, mais um episódio.
Isso aí, pessoal. Estava com saudade de vocês, mas ninguém melhor do que a Leilani para reinaugurar nossa temporada de podcasts aqui com esse tema tão importante, tanto no universo da educação quanto do direito, e essa intersecção com a tecnologia, que é tão bem-vinda, né, nas nossas vidas cotidianas. Vai ser muito bacana, segue com a gente.
É isso aí, então, pessoal. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Prof. Rafael Chaia, arroba Lu Fatim, arroba O Luiz Bino e arroba Anthony.adv, todas no Instagram. Sigam também nosso perfil oficial do Instagram, arroba control_out_law. E estamos agora também no YouTube, onde vamos publicar alguns cortes exclusivos e vamos realizar periodicamente algumas lives. Então já começa a seguir o nosso canal do YouTube também, Control Alt Law.
Antes de mais nada, pessoal, você que chegou aqui nesse episódio, não se assuste. Não vamos te falar de Skynet, te explicar essas coisas. Até podemos, qualquer coisa, mas tira essa ideia de Skynet. A inteligência artificial, o que que ela é, como ela funciona, como ela está no nosso dia a dia, aquela recomendação do Netflix que aparece para a gente, explica isso para o pessoal melhor, só para o nosso ouvinte ter uma ideia melhor de tudo isso.
Legal. Bom, acho que primeiro desmistificar, né? A gente tende a falar sobre inteligência artificial como alguma coisa única, né? Então, a gente vê notícias sobre a inteligência artificial, a gente nem sabe direito o que é, qual é o tipo de categoria, e eu acho que, de novo, é tão importante a gente partir do beabá e do básico entender um pouco, né? Então, eu sempre falo, né? Inteligência artificial é justamente esse ponto de tentar fazer com que a máquina execute atividades tipicamente humanas, né? Basicamente, assim, tentando resumir para deixar um papo bem gostoso, né? E tem coisas que são tipicamente humanas que são possíveis serem feitas por máquinas, tem coisas que ainda não. Mas a gente está chegando e caminhando para esse cenário, né? Acho que algumas coisas a gente se empolga mais, algumas coisas a gente se empolga menos. Mas eu acho interessante a gente pensar, né, nas categorias. Então, existem inúmeras categorias, e aqui é o que eu normalmente explico, tento explicar para os alunos, né? Porque tem uma confusão muito grande entre, por exemplo, a gente falar sobre categorias e sobre o que efetivamente uma tecnologia faz. Então a galera começa a falar sobre ótica, semiótica como uma categoria de inteligência artificial. E aí, o que que eu gosto de trazer quando a gente está falando de inteligência artificial? Eu gosto de separar em dois grandes grupos. Um que a gente chama sistemas experts, né, que é expert systems, de um lado. Então, de novo, assim, minha opinião super pessoal, tá? Então, quero deixar vocês à vontade, porque a gente tem várias categorizações. E do outro lado é o que a gente fala do machine learning. E dentro do machine learning, a gente tem ali três grandes categorias, né? Mais que a gente, de novo, se você estudar e for se aprofundar na temática, podem ter mais. Então, aqui é só para ajudar. Então, os expert systems, né, que seria o quê? Justamente é o que a gente fala de quando eu uso muito essa expressão de programação explícita. São aqueles sistemas em que a gente vai imputar tudo o que vai acontecer. Então, eu vou programar todo o resultado final, não tem nada de mágica ali. Ali eu vou colocar que é o que eu fazia, por exemplo, quando eu trabalhava como engenheira jurídica. O que que eu fazia? O cliente dava o documento dele, a contestação trabalhista, eu pegava a contestação trabalhista dele e transformava isso no algoritmo. E ali tinha todo o racional lógico jurídico daquela peça, né? Isso é uma programação explícita. Eu estava lá programando. Quando a gente está falando de machine learning, a gente está falando dos dados mostrando padrões, que é outra coisa. Aí a gente vai para aquelas três categorizações, né? Aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e por repetição, né? Que a gente fala ali. O que que a gente tem nesse segundo cenário de machine learning? Nesse segundo cenário, aquela situação em que, de fato, né, eu não programei, não está pré-pronto esse, né, por exemplo, esse documento jurídico. Eu vou pegar 15 mil contestações trabalhistas, 30 mil, 60 mil, 90 mil, e aí eu vou dar para o computador rotular, né? Ou eu posso rotular previamente, né? Dar uma ajudinha para entender o que são contestações trabalhistas, por exemplo, né? Como é que o computador vai interpretar? O que que compõe uma contestação trabalhista, ou seja, né, de novo, identificação de padrões, para que o computador indique que aquilo é uma contestação trabalhista. Então, são cenários muito distintos. Por isso que eu acho muito interessante, porque normalmente quando a gente vê notícias por aí, é sempre a inteligência artificial. E aí é muito ruim, porque a gente não sabe exatamente do que eles estão falando, né? E por isso que eu acho tão legal a gente do direito ter essa percepção básica e mínima, né? Então, e aqui eu falei assim, resumidamente, bem rápido, mas tem professores muito legais, tem conteúdo maravilhoso, por exemplo, Diogo Cortes, que é um professor lá na PUC, é um parceiro massa, que tem trazido esse conhecimento mais prático, né? De tentar desmistificar essas temáticas para a galera do direito. Quem mais que fala de inteligência artificial? Mais ou menos, eu acho que o Diogo é o que hoje em dia eu acho que mais fala bem, assim, de uma maneira simplificada, mas menos robusto, né? A gente tem, né, tem professor Juliano Maranhão na USP, que também fala bastante, mas ele já vai numa pegada mais acadêmica, não para um conhecimento mais arroz feijão, que é pelo menos o que eu gosto mais de trazer para a galera, para a gente conseguir explicar melhor e trazer, assim, traçar essas diferenças de uma forma mais simplificada.
Não, adorei esse exemplo, muito boa. Adorei toda a explicação, né? Mas muito bom esse exemplo da questão do processo trabalhista, porque agora a pessoa consegue enxergar. Foi dada a oportunidade da inteligência aprender como um ser humano trabalha frente a esse processo. E vou colocar aqui até outros dois exemplos que a gente tem mais simples até. A recomendação do Netflix. Volta alguns anos. O que que era isso? A locadora. Você não ia na locadora baseado nos seus dados, ou seja, que você já tinha locado. O sujeito não falava: ah, você gosta de comédia? Saiu uma nova do Ed Murphy aqui, é a sua cara. Isso é inteligente. O que a gente quer que o computador faça é isso, é essa inteligência artificial. O meu serve, por exemplo, para uma padaria, que é o que o iFood faz hoje. Você gosta de pedir massa? Experimente esse restaurante. Então, essa é uma ideia muito bacana. E é muito interessante ter isso também no direito, na área acadêmica, porque sempre falamos de inteligência artificial, o pessoal também sempre lembra muito, leva muito para a área do business, né?
O Anthony está querendo explicar sobre por exemplo, se assim, a gente vê muito a aplicação de algoritmos e inteligência artificial, tudo para o lado do business, né? Pai, eu vou utilizar uma engenharia, não uma engenharia de dados, mas assim, eu vou utilizar o estudo de dados para te oferecer um produto que você queira. Como você trouxe isso para o lado acadêmico?
Ah, vamos lá. Bom, eu ainda não, né? Enfim, de novo, né? Mais professora, então sou mais essa curiosa, né? Então, o que eu tenho visto de tentativa de inteligência artificial para a galera do direito? E é um pouco do que vocês tinham comentado antes, né? A gente acaba vendo um pouquinho quando a gente acessa essa ideia de jurimetria ou ferramentas de análise de dados, né? Do direito. Né? Então, é o que a gente tem visto. Então, tem ferramentas ali como Deep Legal, Juris Intel. Então, tem uma galera de Legal Tech já tentando trazer estudos, né, de jurimetria ali para análise de predição. Né? Então, olha, neste caso, Turíveis também, né? Enfim, para não deixar meus amigos, eu fico falando, né? Gente, aqui não estou puxando sardinha, só estou dando alguns exemplos. De pessoas que eu acabo conhecendo, mas tem muitos, e vocês podem ir lá olhar no radar da B2L, porque tem várias categorizações e várias empresas lá disponíveis. Mas desses que eu mencionei, né, acho interessante essa ideia de predição, né? Então, se a gente consegue olhar com base no passado e barra presente, né, existe essa tentativa, algumas ferramentas já estão tentando prever, né, indicar, por exemplo, inclusive, eles conseguem ver quem é o juiz mais produtivo do Brasil, quem é o juiz menos produtivo do Brasil. O que para a gente, né, como advogados, fala, gente, como que a gente não usou isso antes, né? Por um lado, para a gente é maravilhoso. Por outro, é aquilo. É, a gente começa a apertar o calo de pessoas ali e pode ser meio, né? Poxa, como que é o juiz mais produtivo? Como que, né, nesses casos, esse tipo de situação, a gente começa com, né, de uma certa forma, a gente pode constranger, né? Tanto que, enfim, França foi aquele bafafá danado de que não podia, né, decisões sobre magistrados, de inteligência artificial. Mas no Brasil, eu ainda acho que a gente tem uma cultura muito de. Pelo nosso histórico, inclusive, de sim, precisamos de informação e precisamos de transparência. Então, acho legal que essas ferramentas estão proporcionando isso para a gente hoje, porque, de novo, a gente consegue entender melhor e eu acho que vai pega um pouco dessa linha de estratégia de business. Porque direito é business, né, gente? Assim, vocês vão me. Eu sempre falo para os alunos na sala de aula: vão parar de achar que é tudo artesanal, que a sua peça é a melhor peça da vida. Porque está todo mundo fazendo a mesma peça, na mesma, assim, no mesmo lugar, do mesmo jeito, e só copia e cola. Então, assim, é negócio. Então, eu falo isso, por exemplo, quando eu falo de ferramentas de automação. Ai, nossa, não, mas a minha peça é diferente. Não é diferente, você só muda o nome um pouquinho ali e acabou. Você copiou lá de alguém, você nem fez do zero, né? Então, assim, não existe mais. Mas eu acho que a gente tem que é isso, começar a se ligar nessas que direito é um negócio e quanto antes a gente se apropriar de ferramentas que vão facilitar, porque qual que é o pulo do gato da ideia de jurimetria e ciência de dados? É ser estratégico. No dia a dia, a gente acha que aquele juiz trabalha daquela forma. Só que agora, com dados, eu tenho certeza que ele decide daquele jeito. Não é um achismo da minha atuação. Eu consigo mostrar para o meu cliente que eu tenho, né, qual que é o caminho e consigo dar informações mais assertivas. Então, eu acho que a gente tem que parar um pouco de romantizar o direito, porque no final, assim, lógico que é importante a gente saber detalhes, isso vai permear, é o ser humano, isso não vai mudar, mas eu acho que a gente tem que usar a tecnologia como nossa aliada para a gente prestar serviços ainda melhores. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que entender.
Deixa eu pegar alguns insights aqui do que você trouxe para a gente agora e desenvolver um pouco de fala. Primeira coisa que eu acho interessante, você falou, ó, a gente acaba. A peça, ela não é exclusiva, né? Cada um, ah, não, a minha é totalmente diferente. Porque, na verdade, quando a gente vai fazer um estudo, uma relação com estudo de dados, jurimetria, ele não vai pegar a peça como um todo para análise. Ele pega principais palavras, termos específicos. Que aí ele vai trazer uma melhor análise quanto àquela situação, né? Então, isso é um ponto muito importante quando a pessoa fala assim, não, mas não tem como analisar a minha porque a minha é totalmente diferente. Aí a peça que eu escrevo é diferente da do Chaya, a que eu escrevo é diferente da do Luísa, do Anthony. Mas, na verdade, para cada, ainda que o direito seja algo amplo, para cada situação, querendo ou não, as teses são muito parecidas, né? Pode mudar ali uma coisa ou outra da forma como eu escrevo, como o outro escreve, mas a ideia central é uma. Então, a jurimetria ela acaba trazendo, estudando isso, né? O estudo da ciência dos dados mesmo trazido, apresentada ao direito, ela é muito estudo de termos específicos, né? Eu tenho uma paixão por quem desenvolve algo e tem uma paixão por aquilo também que ela faz, sabe? Com quem empreende, principalmente dentro do direito. Eu acho que a gente empreender no direito é sensacional. A gente costuma, como advogado, pensar no eu, né? A minha OAB, meu número do OAB, meu registro no OAB. Mas, na verdade, o advogado, o escritório, ele é uma empresa também. E é isso que você está trazendo. Olha, a gente tem que pensar como empresa, a gente tem que pensar como um prestador de serviço, não como eu vou. Eu aqui vou para o escritório, saio do escritório, eu sou uma pessoa, mas meu escritório está funcionando 24 horas, né? Existem demandas que estão ali, mas é diferente de mim. Não precisa estar totalmente ligado a mim. A gente tem que pensar de fato nisso. Eu acho isso sensacional. E aí eu venho com uma pergunta para você. Quando que você teve essa ideia de, cara, eu vou automatizar a advocacia de alguma forma? Vou trazer uma automação, eu vou fazer essa galera programar dentro do direito. Isso para mim, assim, há pelo menos uns 6 anos atrás, eu não imaginava que seria possível. Eu não vou mentir, eu não imaginava que seria possível. E hoje eu vejo, esses dias atrás mesmo, conversando com um colega, um amigo nosso abriu o computador e falou: não, eu estou peticionando. E tava a petição dele indo automática. Automática, você lembra, Chay? Indo automática, assim, ó, os peticionamentos do cara indo. Falei, caramba, tudo por programação. Então, quando que você teve esse insight, falou assim, olha, vai dar certo?
Ó, não teve o insight do, assim, do vai dar certo. Eu acho que esse é muito, eu acho que eu sempre falo isso, assim. Lá atrás, que é isso, eu comecei a trabalhar e estudar com tecnologia em 2014. Em 2014, o que que estava acontecendo? Vários movimentos, né? Então, só até eu acho que eu comi bola um pouco no começo, quando eu me apresentei. Eu sempre fui da área de direito empresarial. E direito empresarial sempre é muito dinâmico, né? Sempre rola as coisas. Então, a gente sempre precisa estar, meu, muito atualizado o que está acontecendo. E aí, dentro do direito empresarial, eu me encantei por uma temática que era equity crowdfunding, que é o financiamento coletivo de micro e pequenas empresas.
Espera só um pouquinho, porque eu também adoro o equity crowdfunding. Eu toda vez que eu vou falar sobre startup, sobre investimento, eu falo, olha, dê uma olhadinha em equity crowdfunding. Você pode investir. Eu acho
Exato.
sensacional. Então, tamo junto.
É, para fechar com chave de ouro, eu também sou advogado de startups. Eu falo direto no meu Instagram. Estamos em
Boa.
casa aqui.
Estamos em casa, estamos em casa. E aí, quando eu fui estudar, e aí foi isso, fui, então peguei meu mestrado e fui estudar as plataformas e não tinha nem saído a legislação ainda, né? Então fui estudar e fui estudar uma plataforma no Brasil que foi o modelo que precetou o equity crowdfunding no Brasil, que era na época a Brota. E nisso, eu estava percebendo o movimento do mercado, porque eu estava muito próximo, por exemplo, da CVM, trocando ideia com eles lá dentro sobre essa ideia do equity crowdfunding, que qualquer movimentação. Então, assim, eu estava vendo um rebuliço no mercado. Fora isso, o rebuliço dos reguladores no âmbito empresarial, já estava começando iFood, que não tinha antes, Uber, que não tinha antes. Então, eu comecei a ficar assim, cara, está rolando alguma coisa que eu tenho que ficar curiosa porque está acontecendo. E nisso, aí coisas da vida, né? Nisso, meu amigo, que fez mestrado comigo, que é o Lucas Garcês, que é um cara fora da curva, que fazia ciências da computação, fez economia e direito, tudo ao mesmo tempo, foi começar a trabalhar na startup, que é essa startup de automação de documentos jurídicos. E aí me convidou porque sabia que eu tinha interesse pela temática. E aí eu topei o desafio, mas por isso que eu falei, não foi assim a sacada, foi tipo, está rolando um movimento. E aí, a minha aposta, até quando eu fui para a entrevista, foi: olha só, eu não tenho certeza se eu vou gostar ou não, porque, meu, que eu nem sei fazer programação, mas eu tô a fim de me dedicar. E aí foi onde, assim, aí eu me encontrei. E aí, penando bastante no aprendizado de programação, foi que eu falei: cara, a gente precisa muito, muito, muito. Para a galera do direito ter uma linguagem muito diferente para ensinar. Por quê? Gente, tem muito conteúdo por aí. Vocês sabem, muito conteúdo bom e gratuito. Só que quando você vai ver, não é trivial. Assim, não é fácil. Você faz vários exercícios, mas não entra. Tipo, o conteúdo não entra. E aí, eu fui vendo o valor de eu acho que dá para a gente ensinar advogado a programar. E aí tem que ser uma metodologia leve, eu preciso zoar os alunos na sala de aula, eu preciso brincar, eu não posso ser rígida com eles, tem que ser diferente. E aí eu fui bolando uma metodologia para ensinar a galera. E aí depois disso foi assim, foi engrenando para outras temáticas, né? Enfim, eu dou aula de introdução à lógica de programação, eu dou aula de introdução à inteligência artificial, tipo ciência, introdução à ciência de dados. Tudo isso para quebrar a barreira inicial. Porque depois a galera consegue, pela vontade, pelo desejo, pela curiosidade. Mas o começo para a gente do direito que é muito difícil, porque é muito fora da nossa realidade. Muito fora.
Eu tenho essa percepção quando a gente mesmo aqui, né? Nós somos todos advogados. Quando a gente fala de tecnologia no meio de advogados que não são do direito digital, a gente sente uma resistência. Quando fala de proteção de dados, eles ficam, né, um pouco perdidos. Então, eu acho que isso é resultado de um modo extremamente tradicional e arcaico do ensino jurídico e também de uma certa de uma certa visão equivocada. Por exemplo, aquela explanação do início, quando a Leilani mencionou como é importante a gente explicar para as pessoas que a inteligência artificial tem duas abordagens, né? Tem o machine learning, mas tem também a programação. E uma coisa é o machine learning, você colocar os inputs ali e por repetição você fazer aprender, e o robozinho ali está aprendendo mediante todos os dados que você alimentou, né? E o outro é a programação explícita, que também depende de um programador. Ou seja, não tem nada de artificial na inteligência artificial, né? E para o advogado, quando você fala inteligência artificial, ele já imagina aquela coisa senciente, ou então aquele robô tomando o emprego dele, porque ele vai peticionar melhor que ele. E não tem nada a ver. Na verdade, eles estão deixando de usar uma tecnologia muito bem-vinda a seu favor, que pode otimizar o trabalho dele, inclusive o que ele entrega para o cliente, né? Então, se ele pudesse, a partir da tecnologia, mapear, por exemplo, a chance de êxito daquela tese, que advogado antigo ou tradicionalista que iria contra esse resultado só por ser resultado vindo de uma pesquisa de tecnologia? Não, ele sabe que não vai funcionar. O robô diz que não vai funcionar, ele vai adequar a tese. Que ele fez artesanalmente, mas ele vai adequar a tese. Então, são informações muito bem-vindas, são aplicativos, são programas, inclusive programas de publicação oferecem agora, no próprio push do tribunal, né? Quando eles recebem essas publicações, fazem para o escritório um agendamento a partir de inteligência artificial com machine learning do escritório. Então, opa, toda vez que sai uma publicação aqui assim, esse escritório agendou uma minuta em 5 dias. Aí ele já agenda aquele compromisso, minuta em 5 dias. Olha, toda vez que saiu esse tipo de sentença, eles recorreram. Vamos agendar um recurso de apelação aqui. Então, é de fato muito bem-vindo, né? Eu usei por um momento esse sistema e, nossa, sensacional. E aprende, de fato, muito rápido. Então, os advogados precisam entender que não é um bicho de 7 cabeças e que não tem nada de artificial. Não só para poderem fazer uso da tecnologia, mas também para ficarem de olho para ver se a tecnologia está sendo bem utilizada. Porque ela, mal utilizada, traz resultados nefastos não só para o campo jurídico, mas para toda uma sociedade, né? E é dever do jurista ficar de olho para ver se aquilo está funcionando direitinho.
E aí acho que tem um ponto bem legal, Lu, também, que a gente sempre acha que o judiciário está atrasado, né? E ano passado saiu uma pesquisa, acho que, salvo engano, foi até feita pelo ministro Salomão, em parceria com a FGV. Então, a pesquisa é recentíssima, falando que mais da metade dos tribunais brasileiros tem algum tipo de inteligência artificial. Então, assim, se a gente acha que o judiciário está atrasado sempre, eu acho que a gente precisa rever conceitos, né? Como, de novo, né? Aqui como advogados, porque é isso que a gente pensa, né? Vocês imaginem, se nós advogados estamos preocupados com tecnologia, vocês imaginem, então, o judiciário, né, e que tem iniciativas tão legais que eles precisam correr atrás, porque é isso, se a galera está se munindo de tecnologia para ganhar agilidade, o Poder Judiciário tem que correr atrás também, e tem muita coisa legal saindo, né? Então, o Projeto Vitor, né, que já está aí, enfim, né, ajudou bastante, tem várias pessoas, a AGU, né, com o Sapiens, então tem uma... O Poder Público está investindo... Pô, começou agora, né? Então, assim, tá todo mundo aprendendo as we go, né? Que a gente fala, né? No caminho, né? Não tem gente especialista aí 4, 5 anos, né? Tem vaga até que eu falo, gente, dá licença, né? Especialista 4, 5 anos em Lei Geral de Produção de Dados? Quem é que vai ser, né? Não tem como. Mas é legal, essas profissões mais, né, inovadoras aí, recentes, é isso que é legal. Acho que tem muita oportunidade pra galera que tá com vontade de conhecer e arregaçar as mangas e vai, porque tá sendo construído agora, né?
E é interessante isso que a Leilani falou com relação à adoção da inteligência artificial nos tribunais, porque no último dia 16 de maio mesmo, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele promoveu um evento virtual chamado Conheça a RAFA, Inteligência Artificial do STF aplicado à Agenda 2030, no qual eles apresentaram agora uma nova inteligência artificial. Eles continuam com o Vitor, que é responsável por analisar os recursos extraordinários são recebidos de todo o país, especialmente aqueles que dizem respeito a temas de repercussão geral de maior incidência. Só que essa nova inteligência artificial, essa RAF, ela vai ajudar na classificação dos processos de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. E aí isso eu acho legal, porque as ODSs elas também são fortemente presentes hoje na questão da... Se você for pegar legislações como nós temos hoje, a Política Nacional de Educação Ambiental, ela faz referência a esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No campo da educação, as questões ambientais elas estão fortemente presentes. A gente sabe que as ODSs não são apenas para questões ambientais, mas são fortemente marcadas por isso. E aí eu queria ouvir da Leilani um pouco a questão do impacto da inteligência artificial na educação jurídica. Porque no direito a gente está enxergando. O Bino falou um caso aí que a gente acompanhou super legal, de um amigo nosso que está peticionando automaticamente. A questão mesmo dos escritórios poderem usar a jurimetria para verificar a possibilidade de sucesso de uma tese ou não. Até mesmo as inteligências artificiais já fazendo uma pré-seleção dos processos que chegam pelo protocolo. Agora, isso é o impacto no judiciário, no jurídico, no profissional da advocacia, do Ministério Público, do próprio Poder Judiciário. Mas e na educação jurídica? Qual que é o impacto que a inteligência artificial pode trazer para as universidades?
Bom, vamos lá. Eu acho que a gente está vendo, eu pelo menos estou vendo bem mais, uma movimentação de algumas, né, das universidades, talvez não tanto quanto eu gostaria, mas uma movimentação para criar grades diferentes que contemplem, né, essas temáticas de direito e tecnologia ou barra, né, o que agora é obrigatório, né, desde o ano passado, direito digital. Então, eles estão colocando direito digital, que é uma ideia interessante na grade curricular, porque é um termo guarda-chuva, né? Direito digital pode ser muita coisa. Então, eu acho que é uma ideia interessante, né? Até, às vezes, assim, é muito difícil categorizar direito digital, porque é muita coisa. Ou nada, né? Então, assim, para o bem ou para o mal, eu acho interessante que, pelo menos para fins de grade curricular, a gente já está vendo a relevância, porque agora precisa ter direito digital. E vamos ver como é que as faculdades vão interessar isso. Mas o que eu acredito, né, que não seja uma tarefa fácil para as instituições, e não é, assim, até dizendo para vocês, não é. Por quê? Porque nem a gente sabe direito, né, como professores e como profissionais que atuam na área de direito e tecnologia, o que vai ficar ou não. Né? É muito... Eu posso ensinar hoje, por exemplo, blockchain, e amanhã, daqui 2 anos, não fazer sentido nenhum. Eu posso ensinar hoje lógica de programação e daqui 2 anos também não fazer sentido nenhum, porque, meu, não vai ter mais programação explícita. Vai ser programação no-code. Vai ser... Então, assim, tem muita coisa que a gente, né, pode fazer. Mas o que eu acho interessante é criar espaços em que os alunos possam experimentar, né? E eu acho que, assim, eu vejo esse movimento. Então, por exemplo, na instituição que eu dou aula, a gente tem o CEP, o Centro de Ensino, Inovação e Pesquisa. O CEP faz, né, na graduação, tem um papel fundamental para fomentar diversas formas de interação dos alunos com tecnologia. Então, um ano, o CEP, por exemplo, eu dei uma aula de programação para os advogados. A tarefa deles era programar um documento jurídico. Foi uma disciplina. Aí, outra disciplina, eles foram discutir sobre envezamento algorítmico. Então, assim, trazer várias possibilidades para os alunos, para que os alunos possam se encontrar. Então, não tem como deixar, por exemplo, uma matéria fixa. Eu ainda não vejo isso. Ou se for fixo, essa temática, por exemplo, direito digital, e cada semestre, por exemplo, você vai mudando a temática que vai sendo abordada. Eu acho que esse caminho de flexibilidade é melhor do que ter uma cadeira fixa de uma matéria. Porque eu acho que nesse momento que a gente está, nem é interessante, de novo, para alguns alunos, que nem eu falo, gente, não é todo mundo que vai gostar de programação. Alguns vão gostar, outros não. Mas é legal que eles experimentem, né? Pelo menos o básico. E depois ter uma outra matéria, e depois ter lei geral de proteção de dados, e depois ter, né, enfim, entender mais sobre marco civil, enfim, eu acho que tem que ter disciplinas que possam aproximar e despertar o interesse dos alunos. O que não dá é para a gente tapar os olhos, né, que é o que, por exemplo, eu comecei, né, assim, eu comecei dando aula fora do âmbito acadêmico para depois, em razão do meu reconhecimento no mercado, ir para a faculdade que viu. Então, assim, de novo, o meu caminho foi inverso. Eu fiz, tudo bem, fiz mestrado, mas a galera começou a notar a minha diferencial como profissional quando eu comecei a programar documentos jurídicos e aí começar a estruturar esses ambientes, porque a faculdade não estava dando conta, ela não tinha coragem ainda de apostar em alguma coisa tão diferente. Então, assim, dois caminhos, né? Eu estou falando muito, mas dois caminhos que eu acho interessantes. Ou a faculdade investe em tentar fazer essas disciplinas mais flexíveis, ou ela investe em parcerias, né? Com pessoas que estão fazendo. Então, a gente tem várias instituições que estão fazendo isso, né? Então, que nem eu sou convidada para dar aula desde, né, que dou aula na FGV de São Paulo até na Unifor. Eu dou aula de programação na Unifor, lá em Fortaleza. Né? Então, assim, você vê que tem uma galera que já está preocupada com essa temática e que quer proporcionar para os alunos essas interações diferentes. Então, acho que, assim, se você não sabe, você, né, tem gente que sabe e dá para fazer conexões interessantes. Então, acho que o que a gente precisa são de faculdades que sejam com essa mentalidade mais aberta de que é importante a gente ter esse conteúdo agora como optativa, tá, gente? Eu acho que isso que é interessante, assim. Eu acho que a gente tem que deixar a grade optativa para os alunos terem essa vontade. E aí eu vou dizer a última coisa para não manipular, porque acho que eu já que eu falei demais. Eu dei uma disciplina e dou ainda hoje na FGV, por exemplo, uma disciplina chamada Laboratório de Inovação Jurídica para a galera da pós. E por um certo momento essa disciplina foi obrigatória para algumas turmas. E quando é obrigatório, o que que acontece? Muita gente não quer. E não é esse caminho, né? Por mais que seja, de novo, poxa, imagina os alunos de direito empresarial tendo essa disciplina, os alunos de societário tendo essa disciplina comigo, mas muita gente não via valor. Então, eu acho que tem que ser algo mais flexível, porque tem que, não adianta ir goela abaixo. Tecnologia não funciona desse jeito. Tecnologia, é por isso que eu falo, nosso papel aqui, eu sempre falo, meu papel é como evangelizadora. De que contar a minha história, que eu não sou fora da curva, que eu não sou gênio, que eu sou uma guria esforçada e que eu achava que tecnologia fazia sentido para o desenvolvimento da carreira, para que as pessoas se sensibilizem que isso pode ser interessante e que elas tomem a decisão crítica, né, tenham um olhar crítico para falar, ah, eu quero ir para esse caminho ou eu não quero, né, e não ser arrastado pela multidão. Mas eu acho que tem que ser algo suave e que as pessoas precisam entender e não serem forçadas a entrar numa área só porque é cool ou é hype agora, tecnologia. Acho que esse é o caminho.
A própria essência da inovação é isso, né? Você experimentar. Então, de fato, você colocar a goela abaixo, que é o que você falou, não vai despertar o interesse. A inovação é isso, é trazer quem de fato quer inovar e quem quer continuar da mesma forma, tudo bem também. A gente precisa dessas pessoas para a gente poder trazer novos conceitos. Então, eu estou totalmente de acordo contigo.
E a Leilani falou um negócio ali que eu sinto na pele um pouco. Eu sou professor da cadeira de Direito Digital na universidade que eu dou aula, só que eu consegui implementar a disciplina em 2014. Em 2014 a gente implementou a disciplina na grade fixa, matéria do décimo semestre.
Nossa, que massa.
E aí, como foi uma matéria de décimo, ela entrou na grade em 2014, mas a primeira aula foi dada em 2018. Porque as turmas que entraram na faculdade em 2014 tinham que passar por toda a faculdade. Aí em 2018 a gente deu as primeiras aulas. Aí entra a questão da flexibilização da grade que você falou, porque de 2018 até hoje, 2022, já são aí 5 anos dando essa matéria, não tem um semestre que eu não tenha que mudar a ementa. Por exemplo, semestre passado, eu incluí o marco legal das startups, que no semestre retrasado não tinha, porque não existia.
Legal.
Quando eu comecei, a ementa era simples: sociedade digital, marco civil da internet, crimes informáticos, processo eletrônico. Se eu for comparar com a grade de hoje, hoje eu faço sociedade... fazia na época também contratos eletrônicos e e-commerce, que era o decreto 7962, tinha que falar. Hoje a gente tem que entrar com sociedade digital, conceitos e princípios. Aí a gente vai... contratos eletrônicos, que são os contratos digitais. Aí eu faço um módulo separado para smart contracts, porque a gente já tem uma parte na ementa para blockchain e criptoativos, que é uma coisa que não tinha, entrou.
Legal.
Aí eu já coloquei o e-commerce, aí tem o processo digital, marco civil da internet, lei geral de proteção de dados, marco legal das startups, blockchain e criptoativos. Aí abre um parênteses para falar de NFT, abre um parênteses para falar de smart contracts. Aí tem que falar alguma coisinha de crimes informáticos. Aí precisa já entrar Convenção de Budapeste, que agora a gente assinou, faz parte. Tem que falar da Convenção de Combate ao Cybercrime. Já tem coisa que eu falava que eu já não falo mais, como, por exemplo, a questão do pregão eletrônico. Eu falei, sai fora, porque agora mudou a lei de licitações, vou deixar a bucha para o professor de administrativo falar agora. Mas o fato é que todo semestre tem novidade. Esse semestre agora, 2022A, é o primeiro semestre da disciplina de Direito Digital, que eu já dou há 5 anos, que eu vou falar de metaverso. Então, eu entendo demais quando você fala nessa questão da flexibilização, porque isso é uma coisa que a gente realmente precisa. Só que agora já entrou como matéria obrigatória. A gente está vendo, inclusive, por resolução do CNJ, resolução 243 de 2021, que passou a ser conteúdo obrigatório também nos concursos. Está aí o concurso TRF4 aberto, com conteúdo de direito digital sendo cobrado. E quando eu fui olhar o conteúdo, é blockchain, é criptomoedas, está falando de big data. São conceitos assim que eu falei, o cara que vai estudar para juiz agora vai ter que entrar em conceito que não é jurídico. Porque esses conceitos não são jurídicos, esses conceitos são do campo da tecnologia e informação.
Exato.
E aí eu fico pensando, será que a alternativa, de repente, não seria puxar isso para o lado da extensão acadêmica e, ao mesmo tempo, fomentar a pesquisa multidisciplinar, fechar as parcerias e a gente começar a trabalhar isso por meio da extensão?
Olha, eu sou, assim... eu sou muito apaixonada por esse tipo de troca, porque eu acho que nós do direito, eu acho que essa pegada formal e tradicional não estimula com que a gente vá para outras áreas, né? E que a gente se encante com outras áreas. Eu sempre falo assim, minha frustração da vida é saber que a galera que não faz direito tem disciplinas de direito e a gente não tem disciplinas, né, de outras áreas. Né, pelo menos na época que eu fiz, né, pouquíssimo, a gente tinha o quê? Uma aulinha lá de economia, uma aulinha... Pô, gente, quem trabalha com direito precisa saber de finanças, precisa saber de um monte de coisas, e a gente não tinha na nossa grade. Então, assim, eu acho que tem que ter essa abertura da galera do direito para a gente trabalhar mais de forma interdisciplinar. Chay, não tem como, acabou. Assim, acabou. Finalmente acabou essa porcaria de que o direito é fechado... e que é só a gente e a panelinha, né? Finalmente, né? Vivi para ver. Porque não tem como. É isso. E projetos, meu, é isso. Que maravilha. Eu sempre falo assim, eu queria que, né, a faculdade queria entender por que, por exemplo, a gente compartimentaliza tudo. Processo civil 1. Nunca, gente, quando eu trabalhava como advogada, caiu algo no meu colo de nossa, este é um problema de processo civil 1. Não, gente, é tudo assim, bem, assim, tudo emaranhado, pepino para tudo quanto é lado. E projeto, né? Assim, estudo, pesquisa, né, interdisciplinar, meu, é muito a realidade do dia a dia do nosso trabalho, do advogado, cara. Então, assim, eu acho que isso, para mim, é isso. Vamos, que nem eu falo, gente, a gente precisa saber se comunicar com a galera de TI. Eu falo para os alunos, falo. Vocês ficam bravos, nervosos, porque a galera vira para vocês e fala que quando vocês têm problema, tira o computador da tomada, porque vocês não têm educação mínima para conversar com eles, para tentar entender os desafios, quais são os desafios deles, quais são os nossos. A gente não tem profissionais preparados para trabalhar em atuação interdisciplinar. Nós não estamos preparados, as faculdades não estão preparando a gente. O que a gente está vendo agora, em razão da tecnologia, de novo, é uma galera massa fazendo coisas diferentes e tá tendo que lidar. E aí tá tendo coisa muito massa. Então, assim, é que nem a gente tá vendo pessoal do direito gerindo projetos, são os POs, né? Gerindo projetos de tecnologia, que isso não tinha antes. Agora a gente tem. Agora a gente tem, de novo, a galera de direito trabalhando com ciência de dados em escritório de advocacia. A gente não tinha isso. Agora a gente tem. E essa galera precisa conversar com a galera de ciência de dados, com estatísticos, né? Cientistas da computação. Então, assim, a tecnologia e tudo que está acontecendo agora está empurrando a gente, eu, né? Gente, quem é que foi me ensinar a programar? Foi cientista da computação. E eles foram fofos, eu chorei, porque eu ficava frustrada, mas eles foram queridíssimos no meu processo. Então, assim, a gente tem que ser humilde e abrir os braços para essa galera e, cara, e vai dar bom para todo mundo. E parar de ficar nesse casulo do castelo maravilhoso de que somos fodásticos, né? E aí eu já vou até. A gente tem que parar de ser assim, então já vou ser crítica e ácida, viu, gente? Já para meter uma pimenta mesmo. A gente tem que parar de ser Lenny Streck, entendeu? Que é um cara fantástico, acadêmico, maravilhoso, mas que não sabe a realidade do arroz com feijão do advogado. Então, assim, a gente precisa estar junto, entender os desafios com quem a gente trabalha para poder criticar ou para falar alguma coisa. Então, é isso que eu acho que você está no caso. Assim, o que você está falando, Chaes, eu acho que eu super concordo. Projetos interdisciplinares, vamos unir todo mundo, que os alunos de direito possam fazer disciplinas em outras grades, em outros cursos, e a gente possa se complementar mais. Educação é isso, sabe? É construir conhecimento colaborativo, gente. Indo nesse caminho, né? Eu acho que a gente precisa pensar não só em técnico pesado, que é um pouco, né, que acho que eu vou tecer, falar um pouco mais, mas é tentar pensar como a gente pode aprender com essas outras, com esses outros áreas de conhecimento, a extrair o que é bom deles e aplicar no nosso. E aí eu já, tipo, acho que dou essa deixa para o pensamento computacional. E aí eu acho que compartilho um pouco com vocês da onde surgiu um pouco essa temática. Eu fui chamada na GV para a gente conversar sobre criar um curso de direito digital, né, para pós-graduação lato sensu, que a GV não tinha ainda até então. E aí, neste curso, a gente foi sentar, falar, discutir o que que era direito digital, o que que a gente queria, o que que entrava, o que que não entrava. E dentro da proposta que eles tinham apresentado, eles tinham colocado uma matéria de técnica de ciências da computação. E aí eu bati o pé e falei, gente, não vai rolar, não vai rolar. Porque não é assim, né? E aí eu falei, ó, eu acho que a gente precisa fazer uma coisa mais simplificada. A gente precisa fazer um beabá do básico mesmo. O que que é algoritmo? O que que é programação? O que que é ciência de dados? Então, assim, eles precisam ter o um mínimo básico. E aí foi que eu lembrei, né? E aí eu falei, ó, vamos fazer alguma coisa mais básica? Vamos para o pensamento computacional? E aí a GV acreditou na ideia e a gente colocou isso na grade. Mas o que que é, afinal, essa ideia do pensamento computacional, né? Então, resumindo, se apropriar dos conhecimentos e habilidades, né, das competências e habilidades desenvolvidas na área das ciências da computação e pegar isso e colocar nas outras áreas e utilizar isso para identificar e resolver problemas. Isso é muito genial, porque não é só no direito, né, em todas as outras áreas. Então, lá em 2006, a professora, né, a Jeanette Wing traz essa ideia. Né? Muito embora outros profissionais da educação especificamente já tinham batido na tecla, então o Papert lá atrás falava sobre. Só que o Papert era muito restrito à lógica de programação ser importante, o pensamento procedural ser importante para a construção do conhecimento no ensino fundamental. A professora, a Jeanette Wing, ela já é mais pragmática no sentido de. Não é ensino fundamental assim. Eu quero só falar que, né, com esse artigo que ela solta de pensamento computacional, ela fala: ó, vamos pegar essas competências e habilidades que são muito interessantes para a galera de ciência da computação e mandar para todo mundo, porque, meu, é estruturação de raciocínio, de como pensar, e isso pode ser utilizado em todas as áreas. E aí, isso para mim fez muito sentido. Até no Brasil, duas pessoas que me inspiraram muito para pensar em pensamento computacional por direito. Uma pessoa foi a Camila Schutt, não sei se vocês já ouviram falar. A Camila Schutt, ela é, enfim, CEO da Mastertech, que é uma escola também tentando trazer esse conhecimento de, né, de computação. Ela é cientista da computação, mas tentando humanizar esse processo de aprendizado. E ela, né, eu tive contato com pensamento computacional quando ela fez um curso gratuito na época da pandemia para pensamento computacional para professores. E eu achei interessante ela abordando algumas das temáticas de ciências da computação para aplicar, para que os professores pudessem aplicar. E a outra pessoa que eu acho fantástica no Brasil também, que traz muito essa temática, é a Nina Daora, que também é cientista da computação e tem um trabalho fantástico, né, como mulher negra, ativista, trazendo muito essa percepção de enviesamento algorítmico, né? E ela trabalha essa questão do pensamento computacional com o ensino fundamental, refletindo muito sobre como é que a gente pode já trazer esses aprendizados para a galera no momento da construção do conhecimento, né? E aí eu falei, meu, deixa eu testar isso com a galera do direito. Porque é isso, o que a gente faz no direito? Resolve pepinos jurídicos, mas a gente está resolvendo problemas, né? Então, a ideia foi desse curso, quando eu estruturei, foi tentar trazer essas temáticas para os alunos, né? Então, poxa, qual que é a experiência de criar um algoritmo, né? O que, que é um algoritmo? Tá? O que, que é automação, né? Então, passar por essas temáticas, né? Pegando das ciências da computação alguns termos importantes. Então, o que, que é uma decomposição de problemas? Então, eu fui lá e dei uma aula de estudo de caso com os alunos. Como é que essa empresa colocou a tecnologia? Então, eu fui mostrando para eles passo a passo de como os problemas identificados no caso prático foram decompostos, né? Teve a aula do algoritmo, né? Então, o que, que é um algoritmo? Botei a galera para programar um chatbot. Então, assim, aos pouquinhos, de novo, lógico que eu não quero que eles sejam cientistas da computação, mas que eles tenham essa experiência e que essa experiência com outras temáticas possam ampliar a capacidade deles de identificar e resolver problemas. Eu acho que esse é o caminho que a gente quer, é sensibilizar as pessoas com temáticas tecnológicas, mas que elas possam entender além disso. Eu não quero que ela seja, eu quero que ela se sensibilize com a importância da tecnologia, mas mais que isso, eu quero que ela se aproprie do que é bom das outras áreas para poder ver o direito de outra forma. Por quê? E aí eu explico. Porque para mim foi divisor de águas na minha carreira ter que automatizar documentos jurídicos. Porque eu estudei mais automatizando do que quando eu era advogada. Justamente pelo que a gente estava falando. Quando a gente está no direito, o que, que eu tinha que fazer? Copiar e colar e mudar poucas coisas. Quando eu tive que estruturar um pensamento racional, lógico e jurídico via programação, eu tive que estudar todas as possibilidades, ou grande parte das possibilidades. Eu tinha que estudar muito mais direito. Então, muitas das ferramentas de ciências da computação me fizeram entender muito mais direito. Eu acho que a gente pode fazer isso com outras áreas, né? Enfim.
E aí é um aprendizado obrigatório, né, Lê? Você não tem como optar, porque se você vai colocar todos os inputs, você tem que prever, de fato, todos os cenários possíveis, né? Então, o aprendizado é muito mais amplo.
Exato. Exato, e não tem, e aquela coisa do direito, né? Não tem do depende. Para a máquina não tem depende, tem possibilidades. Então você tem que colocar ali 80 ou 90% das possibilidades que existem. Senão não vai rolar. Então você tem que ser muito pragmático, que muitas vezes a gente não é no direito.
É a dificuldade trabalhar... do advogado. É.
Exato. Exato.
O Elon Musk falou outro dia numa entrevista que a capacidade de raciocínio lógico dele e de aprendizado é muito mais ágil e ele consegue aproveitar mais porque tudo ele pensa sob o fundamento da matemática e da física. Nossa. Que é reflexo disso que você estava explicando, sobre o pensamento computacional, né? A gente quebra um problema em vários probleminhas pequenininhos, resolve cada um de uma vez e depois junta tudo. E, de fato, se a gente fizer isso, até na vida pessoal, né? Mas se a gente fizer isso no campo jurídico...
É que, às vezes, a gente faz e não sabe, né? Ou, às vezes, a gente, tipo, se a gente tivesse mais consciência, talvez seria mais prático. É isso que eu falando. Tanta coisa que eu falei para os alunos, teve uma aula de ciências de dados, eu falei, gente, ó, vocês já trabalham com dados, vocês trabalham com planilha Excel, só que se vocês soubessem que a organização de uma planilha Excel, tipo, como tem que ser cuidadoso? Então, eu tava falando, né? Quando a gente preenche o não aplicável, né? Existem, tipo, umas 14 formas de escrever não aplicável. E como a gente precisa padronizar, né? Tem gente que coloca N.A. ponto. Se a gente padroniza, o que que acontece? Eu consigo usar essa informação depois para gerar um gráfico, uma visualização. Então, eu consigo mais, né? Por quê? Porque para o computador, NA e não aplicável não é a mesma coisa, são coisas distintas. E aí a gente não pensa nisso, porque não faz parte do nosso dia a dia, né? Saber.
É
Ninguém
o
ensinou.
pensamento mecânico, né? A gente tem que ter mais o pensamento mecânico. Entre as habilidades, eu tenho uma nata que é de identificar padrões. Só que a
Sim.
gente tem essa visão estreita de que essas habilidades são de cada ser humano e que não podem ser desenvolvidas. Ah, não, eu sou assim, a nossa amiga Daiane do Litec, que a gente gosta muito, a Daiane também tem facilidade de enxergar padrões. Tem gente que tem mais facilidade em dividir os problemas. Ah, vou dividir os problemas em problemas pequenininhos para poder endereçá-los de modo mais eficaz. Só que a gente consegue aprender todos, né? Todas essas habilidades para ter um
Cara, com
pensamento
certeza.
mais.
Com certeza. Eu não acho que nada. Lógico que acho que a gente tem propensão, mas tudo é treino, Lu. Tudo é treino. E a gente consegue treinar, de novo, quanto mais prático, com, às vezes, por isso que a gente falando, né? Programação. Cara, às vezes isso ajuda a gente a sofrer, a amplificar, né? A gente perceber mais coisas. Então, assim, tudo a gente consegue treinar, cara. É o que eu falo, é hard skills e soft skills. A gente precisa investir nos dois. Porque isso é uma, até abri um parênteses aqui, uma revolta que eu tenho com faculdade de direito, né? Eu faço uma atividade com os alunos que eu falo, gente, quais são as habilidades que vocês acham mais importantes, né, nessa turma de laboratório de inovação? E aí todo mundo coloca habilidades soft skills. Nem são hards, eles não acham que é diferencial. E eu falo, mas por que que então as nossas faculdades não treinam a gente para soft skills? E aí todo mundo fica aquele silêncio vazio na sala, todo mundo fica sem graça, porque é isso. A gente não tem, assim, tem pouquíssimas iniciativas dessas habilidades pessoais que são tão importantes quanto técnicas, porque técnicas a gente pega, uma hora entra. Agora, habilidades pessoais, não, né? Interpessoais. E a faculdade não treina a gente para isso, não prepara. Raras são as universidades que disponibilizam temáticas na grade sobre habilidades interpessoais.
Leilani, não tem nem como não fazer essa pergunta agora. Eu queria saber de você, quais são as soft skills que você mais acha interessante, e pelo menos uma, hard, mas vamos focar na soft.
Na soft.
Não cria expectativa que você não tem nenhuma.
Comunicação, fica claro.
Pesado.
Aqui todo mundo se adora, aqui todo mundo se adora.
Pesado.
É muito
O que a Luísa
amor.
falou também.
Eu acho que soft hoje, eu honestamente acho que essa habilidade. Pode parecer um pouco romântico, mas eu vou tentar falar um pouquinho mais para não parecer que eu sou apaixonada pela vida, tá? Que eu sou, mas enfim. Eu acho que empatia. E empatia no sentido mais amplo e possível da palavra, no sentido de entender as dificuldades que as outras pessoas passam, entender que a gente também tem dificuldades e facilitar esse processo de conexão, né? Então, assim, empatia barra colaboração. Eu só consigo colaborar com alguém, eu só consigo construir algo se eu tenho empatia, se eu entendo os desafios dessa pessoa, se eu entendo, o contexto, se eu tenho sensibilidade para olhar, enxergar o outro. Então, assim, para mim hoje, é o que eu falei, assim. Meu processo né, pessoal, de aprendizado, de programação, foi muito assim, gratidão pelas pessoas que estavam comigo e que tiveram a simplicidade de me acompanhar, mesmo quando era muito ridículas as minhas dúvidas, as pessoas estavam lá, né? Então, esse senso de colaboração, e eu ter essa sensibilidade de agradecer e de entender o processo. Eu acho que a gente, de novo, eu tenho uma insatisfação com a galera do direito, que a galera do direito, no geral, vocês terem uma noção, eu nem falo que eu sou advogada, gente, eu falo que eu sou professora. Porque advogado é muito chato, tá? Aplicativo de namoro, você nem coloca advogado, já fica a dica.
Temos
Vocês
um
já metem
exemplo
uma.
aqui, o Chaia.
Né?
Olha que velho chato, ranzinza.
Não, mas aí que
eu
o
sou
Chai
uma...
coloca? Professor, né?
Eu sou professor.
Certeza que ele coloca
Eu sou mais
advogado.
professor que advogado hoje. Eu sou professor e consultor jurídico.
Não, coloca garçom, que aí sua vida vai mudar.
Eu não estou sabendo disso.
Mas o que a Leilani trouxe é, realmente faz muito sentido. Porque, assim, tratando. Hoje a gente vê que essa busca por soft skills estão cada vez mais fomentadas, né? É, já não é o primeiro episódio que a gente trata desse tema. A gente já teve outros advogados também que veem isso, a necessidade de ter, de fato, soft skills. E o direito em si, a faculdade de direito, não traz isso hoje. Está muito engatinhando ainda. Porém, e aí é uma coisa que eu acredito, e a gente vê isso todos os dias, principalmente na área de direito digital, o futuro do direito, ele é cada vez ligado fora do direito. Se a gente não começa a buscar as informações que a gente tem de fora, programação, comunicação, marketing, tudo isso dentro do direito, a gente tem um passo muito maior para quem de fato aplica isso, do que se você fica esperando. É, eu acho que o Anthony também já deve ter passado por isso, atuando para startups. Se você chega num evento de startup se apresentando como advogado, ninguém conversa com você. O cara não vai falar contigo, porque ele acha que você vai trazer um problema para ele. Todos os eventos que eu vou e que eu, de fato, eu sou advogado, eu advogo para startup, mas eu não chego falando isso. Eu não vou nem de terno, eu vou com a roupa mais básica possível, porque o
Isso que eu
cara
ia
vai
falar, se
ter.
você chega com terno e falando que é advogado, cara, já vai
Eles já
direto pro
passam.
cantinho dos excluídos.
Exatamente. E você tem que ter esse sentimento de pertencimento mesmo, de falar a mesma língua, entendeu? E aí sim você é aceito no meio. E é natural. Parece ruim a gente falando, ah, ninguém vai te aceitar. Não, mas é verdade. Para você acessar aquele determinado grupo, aquele determinado assunto, você tem que, de fato, conversar o assunto. Viver o assunto, viver aquele tema. Então, o direito, ele é cada vez mais ligado fora do direito. E isso é uma verdade que está explícita para todo mundo.
A gente ainda percebe que existe um paradigma muito forte a ser superado. E, em parte disso, é um pouco o temor do desconhecido, né? É a gente saber se no futuro nós vamos ser substituídos, se no futuro o papel do advogado vai se tornar obsoleto, ou até mesmo o temor com relação à inteligência artificial. O Elon Musk mesmo, em várias entrevistas, já deu aí sua posição no sentido de que nós devemos temer a inteligência artificial. Isso me lembrou um pouco a evolução da tecnologia. Quando Meta, agora no mês de fevereiro de 2022, em um evento que eles intitularam Inside the Lab, Building the Metaverse with AI, que é dentro do laboratório construindo o metaverso com inteligência artificial. A empresa ela apresentou um projeto de inteligência artificial de nível humano, no qual eles planejam utilizar análise de dados estruturados e não estruturados, ou seja, eles querem utilizar algo muito similar ao Big Data, para construir um metaverso associado a esse tipo de algoritmo, com um poder de processamento adequado a esses valores. Inclusive, eles chegaram a construir agora um supercomputador de inteligência artificial que foi batizado de Research Supercluster, ou RSC. Diz que a premissa é a criação de um sistema autônomo de aprendizado autossupervisionado. O quão próximo dessa realidade você acha que a gente realmente está? Será que a gente realmente está aí próximo de uma inteligência artificial de autossupervisão que pode aprender por si mesma? Ou isso é algo que ainda vai ser para um futuro próximo? É algo que a gente não vai ver tão cedo? E como que você acha que isso, de repente, pode impactar no direito?
Ai, que pergunta de 1 milhão, hein, Chay? Me apertou aqui sem me abraçar, meu. Como assim?
Desculpa. Pode especular, porque aqui é um trabalho de futurologia.
É, eu acho que se tem no cinema, tem na vida real. Eu acho que a arte imita a vida.
Boa.
Skynet, então.
Skynet, olha lá. Eu sou assim, eu ainda acho, honestamente, assim, que a gente está um pouquinho longe. tá? De ter essa, a gente até fala, né? Essa inteligência artificial, a gente tem às vezes a mais geral e a mais específica. É mais fácil, né? Tanto que a gente vê os, até no próprio direito, é muito mais fácil a gente começar por projetos específicos e conseguir abarcar grande parte disso, né? Então, por exemplo, até o, né, que a gente mencionou agora há pouco, o projeto Vitor. Começou, né, no caso ali de repercussão geral. Por quê? Gente, porque o universo de temáticas envolvendo repercussão geral é mapeável, né? A gente consegue começar melhor do que tudo muito amplo. Então, quando vem essa ideia de inteligência, né, artificial que a gente fala, né, forte e fraca, a forte sendo essa questão de ela tem uma interação maior, né, uma independência maior. Eu acho que a gente, de novo, né? Quem é a Leilani na fila do pão, né? Mas eu acho que a gente está um pouquinho longe. Estamos, esse é o caminho. Mas eu não sei se a gente ainda tem tecnologia suficiente para isso. Eu acho que a gente está caminhando, né? Talvez alguns anos aí, ou de novo, né? Vai que eu vou morder minha língua. Mas eu acho que a gente está um pouquinho longe ainda desse cenário. E no direito, tudo é mais demorado, né? Um pouquinho, né? Diante a nossa tradicionalidade. Então, assim, as coisas estão vindo, né? Foi o que eu falei. Lá em 2014, 2016, né, a galera, programação, você é louca? Você é engenheira jurídica? O que que é isso? Né, Leilani fumou um. Falei, gente, não, gente, pelo amor. É, assim, para explicar, de novo, meus pais não sabem o que eu faço até hoje, gente, entendeu? Assim, meu pai vira para mim, expliquei 3 vezes. Pai, ó, eu sou engenheira jurídica, eu faço programação de documentos jurídicos. Tá, entendi, Leilani, você é professora? É, pai, eu sou professora. É isso, assim, foi isso que, né? Então, acho que para o direito a gente ainda tem se apropriado, mas ele vai chegando devagar. Mas o que eu acho que é bom, porque a gente vai tendo tempo para matutar melhor, para a gente conseguir pensar nos benefícios e poder se apropriar mais. Mas, assim, sou otimista. Eu gosto de acompanhar, de ver a movimentação, ver como é que o mercado está indo e não ficar de fora. Acho que é isso que a gente tem que ter, esse olhar crítico, e também mais que isso, olhar crítico, né? O que que serve? É isso que eu mais brigo com a galera hoje. É, meus alunos, vocês precisam parar de achar que tecnologia é um encantamento, porque não é, não vai resolver tudo. E eu acho que a gente precisa ter mais senso crítico de. Será que essa tecnologia serve para o meu problema? Então, a gente precisa entender quais são os nossos problemas dentro das nossas instituições, para ver se a gente precisa dessa tecnologia para a gente não cair no conto do vigário, que é o que a galera faz. De novo, toda startup vai vender o produto lindo e maravilhoso, que vai resolver a vida de todo mundo, que vocês vão ficar ricos e famosos. Não! Às vezes, não vai resolver. Às vezes, você vai contratar e pagar tipo, uma grana alta para uma coisa que você não precisava. Então, esse filtro do que a gente precisa tem que vir dos advogados, e por isso que a gente precisa dessa consciência mínima de tecnologia, para a gente entender o que que a gente quer ou não, se a gente precisa ou não. Então, a gente precisa se apropriar desse conhecimento, não tem jeito.
Eu acho que ela dobrou o chá agora. Só queria dizer isso. Foi sensacional. E mais uma vez é aquilo que a gente falou, né? O direito, ele, se ele não busca associações fora, acaba que ele fica estagnado. A gente tem, de fato, uma cultura muito, muito assim, né? No direito, de ser algo. Eu não vou nem usar a palavra conservadora, mas ser algo muito engessado mesmo, sabe? Ser algo muito, tem que ser dessa forma, o direito é isso, o estudo é isso. E quando a gente tem aqui pessoas que, de fato, estão trazendo uma visão do direito para a própria academia mesmo, porque eu acho que é aí que a gente precisa mudar. Porque quando o advogado, ele sai da faculdade, ele começa a advogar, ele começa a perceber isso. Ele fala, pô, eu preciso estudar um pouco de marketing, eu preciso estudar um pouco de computação, eu preciso estudar um pouco de programação, que seja. Eu preciso estudar um pouco de linguagem de programação, né? Que a gente nem imagina. Então, quando ele está fora da faculdade, de fato, ele começa a perceber isso. Mas a gente precisa, então, trazer isso mesmo para dentro da faculdade. Então, pessoas como a Leilani, que está aqui com a gente, que tem essa visão de trazer o estudo computacional mesmo, né? Dessa linguagem computacional, mas não só você, como também aquela outra colega que você citou o nome, que acabou me fugindo agora, mas isso também são pessoas que de fato estão trazendo isso dentro da academia para fora da faculdade depois, né? Então isso é muito importante mesmo. Então eu com certeza a gente que está aqui participando hoje do episódio, quem estivesse escutando vai assim ter insights maravilhosos sobre como mudar de fato a sua atuação jurídica. Eu digo isso.
Acho que, e aí só a última coisa até para complementar, porque eu acho que você tocou num ponto muito, muito importante, né? E até eu queria ter falado isso antes, porque assim, a gente fala muito dessa, quando o Chay estava mencionando, a gente fala muito, né, da grade, né? O esforço que ele estava mencionando, o esforço que ele tem que fazer para as aulas, que as aulas são completamente diferentes. Então é um mega esforço para o professor quando ele trabalha com direito e tecnologia. Porque é isso, uma aula nunca vai ser que nem a outra. Então, não é para todo mundo. Então, assim, academicamente, para a gente parar e pensar, é um desafio muito grande para os professores. Então, e aí vai essa ideia de não só a gente tem que ofertar coisas interessantes para os alunos, mas que também as instituições reconheçam os professores que são fora da caixinha para isso. Porque não é qualquer professor que dá conta, que se dedica para estar tá atualizado neste nível. Então, que as instituições também ofereçam posições interessantes, estejam dispostas a procurar também professores que são fora da caixinha, né? E que estão dispostos. Então, ter esse perfil também de interesse da universidade, não só de exigir, né? Pô, os alunos querem as disciplinas, mas às vezes vão ter professores que não querem, que não se identificam, mas também de achar esses professores diferenciados, porque, de novo, é outra experiência, é outra forma, como eu brinco, né? Eu não sou uma professora tradicional, eu sou uma professora que fala diferente, que não é certinha, que não vai ficar falando de legislação, que às vezes fala palavrão como ênfase em sala de aula, lógico, né? A gente fala palavrão para enfatizar academicamente determinados conhecimentos, né? Então, assim, são professores diferenciados, é outra pegada, né? Então, é legal que a gente também tem que reconhecer isso também.
É isso aí, pessoal. Olha, eu vou ser bem sincero, a conversa foi muito legal. Esse aqui foi um dos episódios que eu mais gostei de gravar. Não sei os outros, mas olha, dava para ficar uma hora conversando aqui fácil. Mais uma hora fácil, no caso, né? Eu queria agradecer demais a Leilani pela presença dela, pela disponibilidade dela, uma simpatia de pessoa. Cara, que gente boa que ela é, uma pessoa sensacional. Sigam ela aí nas redes sociais, arroba Leilani Mendes, ou ainda no próprio perfil oficial da LexB, arroba LexB Brasil, LexB underline Brasil, LexBEE underline Brasil. E aí, pessoal, alguma última colocação, alguma última coisa que vocês queiram comentar?
Cara, eu tenho só um comentário. Eu ia deixar isso para os bastidores depois, mas devemos enaltecer sempre as pessoas. Leilani, encantado, mas encantado demais em te conhecer. Que pessoa fenomenal, muito inteligente. Nós todos ficamos abismados com seu conhecimento, muito inteligente mesmo. E fala muito bem. Foi uma delícia ficar aqui te ouvindo. Muito bom mesmo. Então, agradeço em nome de todos por você ter aceito o nosso convite. Passar uma hora aqui com a Luísa, pelo amor de Deus. Mas foi fenomenal, foi um episódio muito bacana, eu acho que vai ser muito esclarecedor também para todos os nossos ouvintes. Fico muito feliz e agradeço em nome do podcast.
Oh. Gente, não, assim, agradecer vocês pela gentileza, pela parceria, é isso, né? Eu tava super, falei para a Luísa, tava nervosa, mas foi uma conversa super gostosa, me senti assim. Que pena que a gente está longe, que eu não estou em Campo Grande, terrinha querida, para tomar uma cerveja com vocês, porque é fácil aqui para a gente sair, ficar horas e horas trocando ideia. Mas agradecer a oportunidade de estar com pessoas incríveis, de falando uma temática que eu gosto muito, e é isso. A pegada de vocês, eu acho que é muito parecida comigo. Meu, compartilhar conhecimento, trocar ideia, que as pessoas possam se encantar pelas nossas histórias, né? Pelos nossos interesses e saber que elas também podem fazer parte desse movimento. Então, eu é que agradeço a gentileza e generosidade de vocês, de poder compartilhar um pouquinho mais sobre essa trajetória que eu sou encantada e apaixonada. Obrigada mesmo, foi um prazerzaço.
Que isso, foi ótimo demais. Eu endosso tudo que o Anthony falou aqui. A gente fica, de fato, maravilhado de ouvir pessoas assim como você, disruptivas e que trazem inovação e que vivem a inovação. Isso é gostoso demais. Você vê que a gente conversa com prazer sobre o tema. E o recado que eu deixo para todo mundo é que está claro. O futuro do direito, ele é ligado ao que está fora do direito. Não fique focado apenas no que a gente aprende na faculdade. Vamos buscar mais informação, vamos buscar aprender coisas novas e trazer essas coisas novas para dentro da sua atuação. E é isso. Parabéns, tá? Show demais. Foi ótimo.
Lê, não tenho que te falar, só agradecer, dizer que eu te amo desde sempre, continuarei te amando ainda mais. E obrigada por topar sempre minhas ideias, obrigada pela sua amizade, obrigada por toda a sua doação, obrigada por toda a sua doação, por todo esse conhecimento compartilhado, não só comigo, mas com todo mundo. Faz tantos anos que você faz isso e todo mundo fica maravilhado e encantado, porque você é assim mesmo, no dia a dia, ela é assim, gente, 24 horas por dia. Então, muito obrigada. Estaremos aqui sempre de portas abertas e já temos novos convites para te fazer em breve.
Topo todos. Já nem sei o que é, mas já topo todos, já disse. Obrigada a vocês. Beijo.
Meu pai costumava falar uma coisa que eu acho assim que resume isso aqui, sabe? Professor de verdade não é aquele que dá aula, é aquele que compartilha conhecimento. E o que você fez hoje, Leilani, Nossa Senhora, você. Foi o que a Luísa falou, foi uma doação absurda. O conhecimento que você demonstrou nesse episódio, Nossa Senhora, isso aqui é coisa que eu tenho que indicar para os meus alunos ouvirem. Mas com certeza absoluta, porque é muito importante. Nossa, e a paixão com que você fala desse assunto, a propriedade com que você fala desse assunto, nossa, para a gente é motivo de honra ter pessoas como você participando do episódio como esse nosso aqui, desse nosso podcast muito humilde. Mas que, se Deus quiser, logo será muito conhecido, teremos muita grana e vamos gastar tudo de forma inadequada, se Deus quiser.
É isso aí. Não. Gente, de novo, obrigada pelo carinho de todos vocês, viu? Foi muito especial.
E é isso aí, pessoal. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Sigam também o perfil da nossa convidada. Já passamos aí para vocês, mas vamos reforçar. Arroba Leilani com I Mendes, tudo junto, ou arroba LexB underline Brasil. Siga também nosso perfil oficial no podcast, dentro do Instagram, arroba control underline out underline law, e nos confira também no nosso novo canal no YouTube. Já nos siga lá para acompanhar os nossos cortes, que nós publicamos em forma de shorts, e eventuais lives especiais que nós vamos conduzir aí pelo menos uma vez por mês. Então, para quem quiser ver o nosso rostinho lindo na telinha do YouTube em altíssima definição, por favor, já nos siga lá para mais novidades. Muito obrigado a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Um bom descanso para vocês e até a próxima. Fui. Leilani, depois você me manda seu contato no WhatsApp. A gente tem cada figurinha da Luísa, cara, no WhatsApp. Tão legal.
Nossa, eu tô querendo, tô
A gente tem
querendo, viu?
praticamente um conjunto de figurinhas da Luísa, assim, já. A gente vai transformar em NFT depois do
A
podcast.
Luísa tá estilo Silvio Santos agora.
Gente, eu nem sou tão interessante assim, cara. Vocês são bem mais,
Nem
assim, tô tipo,
a gente! Cara, a
15
gente também não é, mas
minutinhos
a
já
gente engana
resolve.
bem. A gente também não é, mas a gente engana bem. E ó, a Luísa enfiando a cabeça perto da câmera de novo.
Não, só essa
Não adiantou
risadona da
nada.
Luísa aí já rendeu o primeiro corte.
Vocês têm que falar, né, gente? Vamos lá.
Eu vou
Fala,
falar logo,
pessoal.
então, mas vamos ordem alfabética. Padrão, vai.
Padrão, vai então.
Nunca
Anthony,
foi
Luísa.
ordem alfabética, padrão.
Agora
Sempre
está
foi
assim.
ordem. Sempre foi
Agora está
anti-horário.
assim.
Você que está querendo cagar todo o rolê hoje.
Algoritmo novo aqui, bora.
Perfeito.
Bora.
Bora. Você
Bora.
só tira a cabeça de
Bora.
perto da câmera, por favor, que eu só vejo sua testa. Obrigado. Pessoal, é isso aí. A gente já conversou bastante. Daria para a gente ficar mais uma hora conversando aqui fácil. O papo tá
Não
muito
daria,
bom.
não. Não daria, não.
Daria sim, cara. Eu gostei pra caramba desse episódio. Eu, por mim, eu ficava mais uma hora falando aqui fácil.
Sim, amanhã, né? Agora já cansou.
Eu te
Não posso nem
acompanho
falar isso.
até 2 da manhã.
Nossa, eu ia até 1 da manhã rindo, velho.
Então vamos todo mundo pro The Division. Vamos jogar The Division agora.
Sabe o que é isso aí? Ó? Isso é a vida de sedentarismo de vocês aí. Ó. Tô nos 41 aqui, ó, na flor da idade.
Aí sim,
Eu
aí
fui na
sim.
academia hoje.
Eu vou na academia amanhã.
Tô
Duvido!
escutando isso.
Eu juro.
Eu quero ver
Eu não
foto.
juro, mas se eu jurasse, eu jurava.
Quando a gente foi escolher o nome da empresa, a gente se encantou muito pela temática das abelhas, da construção colaborativa. Então, a gente se apaixonou pela ideia, pela temática de colmeia, de abelha, né? E surgiu o nome LexBee. Quando a gente foi jogar na internet, a gente não sabia e não esperava que isso, tipo, a gente fez lá, já colocou nome, registrou marca e tal. E aí, depois a gente foi descobrir que LexBee era pornô, gente. E eu não consigo até hoje saber por quê. Ninguém sabe. A gente não conseguiu agora, a gente, por isso que a gente até colocou LexBee underline Brasil para repostar temas, porque toda hora que a galera procurava coisa, aparecia sempre coisa pornô, gente. E a gente não sabe de onde surgiu e o que é. Então, se
Então você
alguém.
veio ao lugar certo. O Anthony vai te explicar o que aconteceu. Vai, Anthony, pode explicar. Você, eu
Vai,
tenho
Antônio,
certeza que o
explica.
Anthony sabe.
Por
Olha,
incrível que
liga a tela do
pareça.
computador que eu já vi no reflexo do
Não.
óculos. Tá
Por incrível
pesquisando
que
já.
pareça, eu nunca vi esse termo. Esse é novo para mim.